Alô, torcida do Flamengo! Está começando agora o seu programa Resenha Rubro-Negra número 11. E hoje é uma data mais do que especial porque o Galinho de Quintino completa 67 anos, dia 3 de março de 2020. E para quem não sabe, Zico, o maior ídolo do Flamengo, conquistou nada mais, nada menos do que 7 vezes o título estadual. Ganhou também 4 vezes o Campeonato Brasileiro, também a Copa União, a Libertadores e o Mundial Interclubes, tendo marcado mais de 500 gols com a camisa rubro-negra. E aqueles críticos que costumam falar que Zico não pode ser considerado um dos maiores do mundo simplesmente por não ter ganho uma Copa do Mundo, Fernando Calazans foi muito feliz quando afirmou que, se Zico não foi campeão do mundo, azar da Copa do Mundo, que perdeu um grande campeão. Até porque o Galinho, se nós pensarmos sobre esse patamar, está em ótima companhia. Puskás, Di Stéfano, Cruyff, Platini, Rummenigge, próprio Domingos da Guia, o Ademir Menezes, Falcão, nenhum deles deixaram de ser grandes jogadores, grandes ídolos e craques, porque não venceram uma Copa do Mundo. E falar de Zico é falar também da geração de 81. E 39 anos depois, o Flamengo segue firme em busca do seu bicampeonato. E quem quiser saber mais informações é só ir na página do Zico, zico.com.br. E daqui a 2 dias nós teremos uma grande comemoração na Gávea, o lançamento do busto de outro craque rubro-negro. Trata-se nada mais do que Andrade, com a presença de vários ídolos do passado e do presente. E depois, é claro, de falar do nosso eterno número 10, vamos falar agora do camisa 11, nessa que é a resenha rubro-negra número 11. Para quem não sabe, Vitinho ocupa agora a célebre camisa. E no sub-20 há um outro jogador bastante promissor também, que é o Yuri César, que inclusive fez algumas partidas durante a Taça Guanabara e pôde demonstrar todo o seu potencial e como está valorizado. E pode em breve ser negociado, já que desperta a atenção de vários clubes internacionais de grande expressão. E se você não sabe, ele é uma das principais estrelas do Flamengo que disputa Libertadores Sub-20. Então não é à toa que ele tenha sido promovido aos profissionais esse ano, já que foi um dos artilheiros do time no ano passado, tendo não só uma alta multa rescisória, como também marcou cerca de 15 gols na temporada de 2019. E um outro jogador que merece destaque também no plantel do Flamengo é o atacante Lázaro, que a gente espera que tenha mais oportunidades com o Jorge Jesus, não só esse ano, mas já nesse primeiro semestre. Um jogador que, comparando com o Yuri César, tem um valor de mercado ainda mais alto e também atua tanto pela esquerda quanto pela direita. Vamos então conferir o que o jogador falou em uma entrevista exclusiva ao canal Esporte Interativo.
Eu gosto de jogar muito pelas alas, além de gostar um pouco mais pela esquerda, mas também tenho facilidade de jogar pela direita. Mas a gente, dentro do campo, você pode notar que em alguns momentos a gente troca de função por uma movimentação ou por uma questão de defesa, por uma questão de ataque. O que é importante para ele é quando a gente, né, tiver que atacar ou defender, a gente saber qual é o posicionamento do companheiro, que em alguns momentos a gente precisa estar ali no jogo e suprir. Algum momento, algum companheiro, né, foi numa jogada de ataque e não pôde conseguir retornar e a gente possa, né, estar ali e perceber esse momento e suprir essa ausência de algum companheiro. E dessa maneira a gente tem aprendido, ele tenta nos ensinar, né, para que a gente, quando tem essas situações de estar em funções diferentes, saber o que tem que fazer. E acho que a gente trabalha bastante nisso e quando a gente tem as experiências nos jogos, a gente consegue lidar bem com essas situações.
Vitinho, que foi em 2018 a mais cara contratação do Flamengo até então, acabou herdando em 2019 a camisa 11 que era ocupada por Lucas Paquetá. E com o Jorge Jesus descobriu todo o seu potencial, o que torna o jogador ponta esquerda ainda mais importante para o esquema tático do técnico. Não só em virtude da velocidade, mas também da boa visão de jogo, da altura e o fato de ser ambidestro. E é por isso que o jogador que custou mais de 10 milhões de euros deixou claro no final do ano passado que todos iriam ver que valeu muito a pena o Flamengo tê-lo contratado. E junto com esse time do Flamengo, ele já conquistou, de fato, a Libertadores, a Supercopa, a Recopa e, por enquanto, a Taça Guanabara. Só para falar dos últimos campeonatos. Agora, falando em valores, futebol é momento, né? Colocar o valor, por exemplo, do Everton Cebolinha em 35 milhões de euros e o do Gabigol em 23 milhões de euros. Os títulos já conquistados, os gols marcados, o jogador tem sido decisivo para a equipe. Então, se você comparar o desempenho dos dois, não é possível, tem alguma coisa errada. E que os italianos da Inter de Milão devem estar até hoje profundamente arrependidos, isso com certeza estão. E os ótimos números do jogador realmente chamam a atenção. Ele já é o maior artilheiro do novo Maracanã com 33 gols. Antes da partida contra a Cabo Friense, o jogador estava empatado com o Fred com 30 gols. Mas os números não param por aí. Só na temporada de 2020 já foram 9 gols, 3 assistências em 7 jogos. Em 2019 foram 59 jogos, 43 gols e 12 assistências. Você sabia, por exemplo, que o Gabigol vai virar personagem de história em quadrinho infantil na Turma da Mônica? É isso mesmo. Então a postura que ele teve, por exemplo, pedindo para jogar no jogo contra a Cabo Friense, onde fez 3 gols, mostra não só a dedicação, como um empenho. E é por essas e por outras que ele vai, com seu carisma, se transformando num grande ídolo também desse time do Flamengo. Aliás, aproveitar para falar um pouquinho sobre esse jogo onde nós estivemos lá no Maracanã para fazer Cabo Friense contra o Flamengo. Vitória expressiva do Flamengo, onde o Jorge Jesus inovou bastante, colocando desde o Berrio no lugar do João Lucas, como também improvisando o Arão na zaga. E os dois jogadores atuaram muito bem e ficam então como opções em determinados momentos de certas partidas. Então não só recuperar os jogadores, mas dar confiança e fazer com que eles se tornem mais polivalentes, com certeza credencia o time ainda mais, porque não vão faltar opções de qualidade. E olha, já que a gente começou esse podcast falando do Zico, falando também do Andrade, falando agora de ídolos recentes como o Gabigol, e falando principalmente dos títulos, é bem interessante que você possa visitar o Museu do Flamengo lá na Gávea. Não custa muito e você vai ter a oportunidade de ver todas essas taças das conquistas históricas, de 81, por exemplo, os campeonatos brasileiros, os campeonatos estaduais, mas também as conquistas mais recentes estão lá na Gávea, no museu, a Recopa e a Supercopa. Olha, gente, se tudo correr bem, a ideia é que no aniversário de 125 anos do Flamengo, ou seja, em dezembro de 2020, desse ano, a gente tem aí mais de 2 mil metros quadrados no museu padrão europeu. Isso já foi aprovado pelo Conselho Deliberativo e o Flamengo então conta aí com o know-how, com a experiência da empresa que cuida também de museus como o do Benfica, do Juventus, do Boca e do River. Então vai ser um espaço muito bacana na Gávea, interativo e que é praticamente 7 vezes maior do que o atual. Vale a pena esperar para conferir.
Quem sabe o fim dessa história não seja o V da vitória, o V da volta, 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 galinho, que aqui tem mais carinho e dengo. Vai e volta em paz que o Flamengo.
E é interessante como o Jorge Jesus vai deixando um verdadeiro legado no futebol brasileiro. Tal qual o Cláudio Coutinho, também o famoso técnico da Holanda, do carrossel holandês, que fizeram com que os seus times tivessem jogadores que fossem absolutamente polivalentes. Então o Coutinho e o Cruyff, que foram os propulsores do na época chamado futebol moderno, ou seja, times revolucionários taticamente, ofensivos, apostando na coletividade e extremamente eficientes. Agora com Jesus e alguns outros técnicos, nós temos uma revisita ao que seria aquele futebol moderno. Mas é claro que falando de técnicos, e técnicos que já ocuparam esse cargo tão importante no Flamengo, a gente não pode deixar de citar nomes como o Freitas Solti, o Modesto Bria, o Zagallo, o grande Paulo César Carpegiani, Tele Santana, Carlinhos, Evaristo de Macedo, dentre tantos outros. Então é com muita esperança que a gente vai encerrando por aqui o Resenha Rubro Negra número 11. Um pouquinho antes da estreia do Flamengo na Libertadores, na primeira fase. Rumo ao Mundial. Rumo ao mundo. É isso aí, galera. Aquele forte abraço. Ei, onde é que você está indo? Espera aí, não vai ainda não. Não está sabendo da nossa promoção? Então se liga, é muito fácil ganhar uma sensacional EcoBag. Vai lá na página do Facebook, na Audioativo, webradioaudioativo.com, curte a página e a gente vai conferir se você curtiu e o 11º comentário, atenção, o 11º comentário ganha de graça a EcoBag. E a gente ainda manda entregar na sua casa.